Muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião desta tarde, que eu imagino não seja muito longa, e assim que se concluir, daremos início à nossa reunião de mesa e corredores. Esta também será muito rápida, presumo. E, portanto, começamos com a aprovação das atas 70 e 83, que eu colocava à discussão. Não havendo nenhum pedido de palavra, punha à votação. E perguntava quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Certo, está. É um lapso de escala, é óbvio que é 70 a 83, senão 70 a. Senão era, senão, senão era, foram, estavam disponibilizadas, era muito estranho ficarem por aprovar as anteriores. Portanto, as atas 70 a 83 estão aprovadas. O ponto 2 compete ao Grupo Parlamentar do PSD designar o autor do parecer relativamente a um projeto de lei do CDS-PP com o número 584-14, segunda sessão, que determina a identificação e publicitação de todas as taxas cobradas pela prestação de qualquer serviço por entidades públicas ou concessionárias de serviços públicos, eliminando as indevidas por inexistência de uma contraprestação. Notava o Sr. Deputado Duarte Pacheco se está em condições de poder indicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado. Será o Sr. Deputado Carlos Silva. O ponto número 3 consiste na discussão e votação subsequente do parecer da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com o número 5014 da primeira sessão legislativa, que com o relativo ao aumento das deduções à coleta das despesas com educação e formação por força da pandemia Covid-19 e procede à alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares aprovado pelo Decreto-Lei 442-A/88 de 30 de novembro, e o seu autor é o Sr. Deputado André Silva, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas as presentes. O conteúdo do parecer foi disponibilizado de forma atempada a todos os membros da Comissão, conforme se explica de forma mais aprofundada no parecer a proposta de lei 5014, primeira apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pretende, em virtude da crise sanitária provocada pela Covid-19, proceder a uma alteração de pormenor ao Código do IRS, por forma a assegurar o aumento das deduções à coleta das despesas com educação e formação. Sublinho-se que, na parte referente aos antecedentes parlamentares, fizemos referência ao projeto de resolução 426-14-1, apresentada pelo CDS nesta legislatura, que versa sobre uma matéria similar e que não vinha mencionado na nota técnica. Neste parecer, hoje colocado à apreciação e votação da Comissão, conclui-se que a iniciativa proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguém que queira usar a palavra sobre o mesmo. Não havendo, colocava à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há. O parecer está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Relator pela sua realização. Vamos à entrada na discussão do projeto de resolução 150-14 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que não efetue quaisquer contribuições adicionais para o Fundo de Resolução. Eu, interpretando a sinalética de vários senhores deputados, dizia que é um tema que é relativamente ao Fundo de Resolução, portanto é comum ao projeto de resolução 313-14 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que não transfira mais verbas para o Fundo de Resolução, com vista à injeção de capital no novo banco até que a auditoria às suas contas esteja concluída, e a discussão do projeto de resolução também do. Não, perdão, destes. Apenas estes dois, o outro não é outro tema, e é compreensível que a sua discussão acabe por incidir sobre os dois, mas obviamente dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, Partido da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Será, porque é inevitável fazê-lo, portanto.
Sim, cumprimento a si, cumprimento todos os senhores deputados presentes e por ligação remota, e não tenho qualquer objeção que se faça a discussão em simultâneo. E é normal que os dois projetos de resolução versem sobre matérias diferentes, porque dá-se coincidência de se fazer completar hoje exatamente um ano relativamente à data em que este projeto de resolução da Iniciativa Liberal foi apresentado, o que me levaria a uma questão, abro aqui um parênteses, de como é que são as prioridades de agendamento nesta comissão, que faça com que um tema como este demore um ano a vir aqui a discussão. Fecha parênteses. Relativamente ao que aqui está, na altura, o que já se percebia é que as pressões sobre a utilização do mecanismo de capital contingente começavam a crescer de tal maneira que se ia tornar quase impossível de evitar um conjunto de pressões adicionais para que houvesse injeções de capital que fossem para além daquilo que previa esse mesmo mecanismo e que os contratos assinados. Em realidade, vem-nos a dar alguma razão. Começaram a aparecer matérias que estavam ou controversas ou ocultas relativamente a esses acordos e que faziam com que os 3.890 milhões de euros inicialmente previstos como teto das injeções ao abrigo do mecanismo de capital contingente já se falasse em várias formas de virem a ser ultrapassados. E, portanto, o que este projeto de resolução pretendia na altura, e continua a pretender, e continua a achar que faz sentido, embora muita coisa se tenha passado entretanto, é dizer que não há qualquer hipótese do Estado português injetar no fundo de resolução, para efeitos de depois de capitalização do novo banco, qualquer montante que exceda aquilo que está previsto num mecanismo de capital contingente, e concretamente os 3.890 milhões de euros. Com aquilo que entretanto se passou, com o que se passou relativamente à discussão orçamental para 2021, com o início para breve da Comissão Parlamentar de Inquérito, com uma série de averiguações e auditorias que vão também, entretanto, concluir-se, poderá dimensionar-se melhor aquilo que estamos aqui a falar como um risco potencial. De qualquer das formas, o princípio de recomendação de que é absolutamente fundamental que o Governo português e o Estado português fique limitado para aquilo que foram os acordos expressos relativamente à injeção de capital no novo banco para cobertura de prejuízos dos ativos cobertos pelo acordo de capital contingente, parece um princípio suficientemente válido e temporal para continuar a fazer sentido discuti-lo e deliberá-lo aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, este projeto de resolução foi apresentado na sequência de outras iniciativas, até mesmo na sequência do anterior Orçamento do Estado, em que procurámos estabelecer um princípio, que é o de haver alguma transparência e poder de decisão da Assembleia da República de cada vez que o Governo decide fazer uma injeção no novo banco. Nós sabemos que a partir do momento em que a verba está prevista nos mapas orçamentais, fica a cabo do Fundo de Resolução fazer essa decisão. Se ela for feita por empréstimo do Estado, é necessário que o Estado autorize essa transferência. Se ela não for feita por empréstimo do Estado, entra no perímetro das contas públicas e fica totalmente a cabo do Fundo de Resolução decidir como e quando fazer a transferência. Há muito que temos vindo a discutir a necessidade de essas transferências serem precedidas de algum tipo de análise e de critério de transparência, nomeadamente de análise de uma auditoria, de discussão na Assembleia da República. Essa discussão tem-se vindo a adensar com diferentes propostas a serem feitas. O Bloco já fez esta proposta de outras formas e por outros meios. Aliás, foi o próprio Primeiro-Ministro que já o disse várias vezes, que entendia que não poderia haver novas injeções sem antes conhecer os resultados de uma auditoria que permita avaliar de alguma forma se essa injeção tem lugar, se não tem lugar, se o contrato está a ser cumprido, se não está a ser cumprido, se há algum abuso por parte da Lone Star. O Orçamento do Estado para 2021, de alguma forma, dá resposta a essa preocupação, na medida em que, tendo retirado a verba do Fundo de Resolução, obriga a que, ao querer fazer a injeção no novo banco, o Governo tenha que trazer essa matéria necessariamente à Assembleia da República, sob a forma de orçamento suplementar. E essa, entendemos nós, é a forma mais transparente de fazer esta decisão, porque nós não temos outra forma de, nesta fase, saber qual será a injeção e poder discutir as suas condições. E, portanto, esse princípio está acautelado e assegurado com a proposta que foi aprovada no Orçamento do Estado. Ainda assim, não acho que exista uma incompatibilidade de fundo com este projeto de resolução. Acho que este projeto de resolução, se alguma coisa, reitera e unifica ou dá conteúdo político até à norma que foi aprovada no Orçamento do Estado, garantindo que o que está aqui em causa, de facto, é a não transferência de verbas sem se conhecer os resultados da auditoria. E, portanto, salvo melhor opinião, e estou aberta a que possamos, que existam outras, manteria este projeto tal como foi apresentado. Acho que ele continua a ter validade política, quanto mais não seja para reiterar a vontade da Assembleia da República, que é, antes de mais, uma vontade de escrutínio e de transparência, que já ficou vertida, embora de uma forma diferente, no Orçamento do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Fernando Anastácio, pede a palavra, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, caros deputados. Fazendo a análise logo dos dois diplomas em conjunto, conforme assim combinamos, e uma primeira nota prévia relativamente à questão do agendamento. Penso, se a memória não me atraiçoa, que tivemos a oportunidade de discutir aqui na Comissão de Orçamento e Finanças precisamente a matéria de agendamento destas iniciativas, considerando a presença do Orçamento do Estado, e portanto foi relativamente consensual que deveria ficar tanto, e também o enquadramento da Comissão de Inquérito para depois do Orçamento de Estado. Portanto, essa é a ideia que retive. Posso estar a elaborar algum equívoco, mas se for isso, depois corrijam. Relativamente à questão da substância da matéria, e começando pelo fim, particularmente agora até pela intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu penso que ela em si é desde logo esclarecedora de, digamos assim, de quanto esta solução agora aqui apresentada ou já não tem matéria, já não tem objeto, ou então, se ainda lhe encontra algum objeto, é por sinal que não foram suficientemente, digamos, objetivos naquilo que efetivamente queriam fazer. Porque seria muito mais curial, se é essa a leitura, então se era dar fundamentação política a uma decisão tomada em sede de orçamento, seria toda a natureza e toda a transparência colocar essa fundamentação política na proposta que foi apresentada. Portanto, eu sei, não penso que não se deve legislar a dois tempos e a duas formas. Ou seja, do ponto de vista vinculativo, não se fundamenta. Do ponto de vista resolutivo, recomenda-se a fundamentação que não falta, que devia vir associada à proposta em causa. E por isso, necessariamente, eu penso que esta discussão está de alguma maneira, digamos, fora de tempo, porque nós tivemos a discussão do Orçamento de Estado para 2021 e as propostas e as posições dos partidos ficaram claramente formalizadas nesse debate. E por acaso, e não é por acaso, aliás, como foi aqui também dito, que esta proposta até apareceu na altura do Orçamento de Estado de 2020, eu não posso deixar de recordar que o Orçamento de Estado de 2020 previa, efetivamente, uma transferência para o Fundo de Resolução. E, portanto, é um bocado incongruente. Por um lado, recomenda-se, por outro lado, viabiliza-se o que depois não se viabilizou em 2021. E, portanto, onde, ainda por mais estranho que pareça, aí sim, em 2021, não havia nenhuma transferência de fundos públicos para o Fundo de Resolução. Por isso, este acho que é um debate que está, portanto, está perfeitamente clarificado. As soluções, com certeza, hão de ser encontradas no plano da legalidade e no plano dos compromissos. Por um lado, não honrar os compromissos que o Estado português tem, por outro lado, sendo esses compromissos efetivos, por outro lado, também dar respaldo e cumprir em função das obrigações a que quem governa o Poder Executivo tem e a sua responsabilização perante à Assembleia da República. Relativamente à questão das auditorias, sobre esta matéria, já tivemos auditorias para todos os gostos, a gente pode gostar das auditorias, pode concordar com elas, pode não gostar do resultado das auditorias, é legítimo, mas que já tivemos auditorias ao Novo Banco e esta matéria em concreto, já houve uma que foi apreciada, e mesmo o próprio Partido Socialista requereu aqui, aliás, não só, o PSD também acompanhou nessa iniciativa, requereu ao Tribunal de Contas uma auditoria que abrange todas estas matérias, inclusive até o exercício de 2019. Portanto, à partida, penso que este debate está já perfeitamente clarificado. E, por último, em relação à questão que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, levanta, ela coloca-se num domínio de uma especulação sobre se, porque as questões daquilo que está no capital contingente, nós todos sabemos. Outras são interpretações se, por força deste mecanismo ou por outro, a responsabilidade pode ser de outra matéria. Não está, neste momento, não temos nenhum indicador que nos permita ter uma leitura segura de que essa é uma preocupação séria ou uma preocupação efetiva, mas por isso mesmo também fazer recomendações numa lógica de futurologia e sobre não me parece que seja a solução mais adequada. É preferível nós deliberar e resolvermos sobre problemas concretos que se nos colocam. Por isso, a posição do Partido Socialista sobre estas matérias é simples, não acompanhamos qualquer um destas duas iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Eduardo Peixe. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, primeira nota, fazer a referência que estamos a discutir projetos de resolução que já têm largos meses de entrada, mas, e aqui não vou ser advogado da mesa da Comissão, porque a partir do momento em que os próprios grupos parlamentares é que têm que tomar a decisão de quando é que querem que eles sejam agendados. Acontece a mesma coisa nas iniciativas para plenário. Nós entregamos N projetos de lei e quando chega à conferência de líderes, os partidos tomam prioridades e definem que pedem o agendamento A em detrimento do B, de acordo com o espaço disponível e com o seu agendamento. E, portanto, eu concordo, um ano é muito tempo, mas de certeza que não foi o Sr. Presidente que meteu na gaveta os projetos de resolução em causa, nomeadamente a da Iniciativa Liberal, e que em qualquer momento, eu posso dizer que se fosse um do PSD que eu tivesse urgência, eu insistia com a mesa para que ele fosse agendado para a reunião seguinte, e não ficava à espera um ano para depois lamentar que ele estivesse à espera um ano na gaveta. Essa posso dizer que era já a minha postura enquanto coordenador do grupo parlamentar do PSD. Sobre a matéria em causa, eu gostava de dizer o seguinte: é uma matéria relevante. E, sendo uma matéria relevante, eu gostava de salientar a incongruência de um deles com as votações ocorridas na semana passada a coerência do outro. Da Iniciativa Liberal, talvez o facto do ano ter passado e o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo já não recordar os termos exatos do mesmo, fez com que, a semana passada, rejeitasse uma proposta que esteve em cima da mesa e que queria, precisamente, inviabilizar qualquer transferência para o novo banco, enquanto não houvesse qualquer ponto. E acrescentamos nós, sem que tenhamos conhecimento dos resultados de uma auditoria. Ora bem, isso significa que não compreendo a manutenção do projeto de resolução face à votação que a Iniciativa Liberal teve na semana passada. E isso mostra a incoerência. É difícil, às vezes, estar bem com Deus e com o diabo, querer ter a posição A e a B ao mesmo tempo, e a querer agradar a todos. E, portanto, Sr. Deputado, e para além disso, entra em confronto com aquilo que é a nossa posição de princípio. E a nossa posição de princípio é a seguinte: os contratos são para cumprir, se se provar que se deve aquilo que nos é pedido. E, portanto, não é dizer que não se transfere nem mais um cêntimo, que é aquilo que aqui está a solicitar. Posso ler? Não se qualquer contribuição adicional. Eu parto do princípio que a contribuição adicional não é o ministro que resolve dar uma esmola. Resulta de alguma obrigação legal que o governo pode estar obrigado a fazer. E os senhores dizem, nem pensar. E a nossa resposta é, não. Os contratos, porque o Estado tem que ser uma pessoa de bem, independentemente de eu concordar ou não, e de fazermos uma avaliação de política dos contratos e das obrigações com que o Governo está comprometido, o Estado tem a obrigação de cumprir, assumindo que a outra parte também está a cumprir a sua parte. Já não vou dar o exemplo do restaurante, mas dou o exemplo de uma oficina. Se eu puder pôr o carro para mudar o óleo, se não me mudaram o óleo e apresentam a fatura, eu não pago. Se me mudaram o óleo e apresentarem uma fatura de 5 mil euros porque mudaram o óleo no carro, eu continuo a não pagar. Se o preço foi aquele que foi combinado e me mudaram o óleo, eu tenho que cumprir o contrato e pagar. E, portanto, Sr. Deputado, claramente há incongruências no projeto de Iniciativa Liberal que eu compreendo que depois de ter ficado mal na fotografia da semana passada, queira agora recuperar terreno e melhorar a imagem pública do seu grupo parlamentar, não do seu partido político. Em relação ao Bloco de Esquerda, é diferente. Aquilo que aqui está, e de algum modo, vem complementar a nossa votação da semana passada. Não só face àquilo que foram os argumentos que todos nós expusemos, mas mesmo aquilo que o Governo poderia preparar-se para fazer. Legalmente, nada impede que o Governo, no dia 2 de janeiro, apresente um orçamento suplementar a reinscrever a verba. E aquilo que agora fica aqui, com este projeto de resolução, é que o Parlamento recomenda desde já que não inscreva verba nenhuma no dia 2 de janeiro, nem no dia 2 de fevereiro, enquanto não obtivermos os resultados da auditoria, porque sabe que é essa a posição final do Parlamento. E, portanto, é para ficar clarinho para estúpido, desculpe uma expressão, aquilo que é a posição do Parlamento sobre esta matéria. E, por isso, nós acompanharemos o projeto do Bloco de Esquerda, que está em sintonia e em coerência com aquilo que foi o debate que aqui tivemos da semana passada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles. Posso ver?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltamos novamente a este tema do novo banco. E ele continua a ser discutido porque realmente ele parte de um contrato de venda de parte do novo banco, não da sua totalidade, em que foi garantido pelo Primeiro-Ministro que não haveria nenhum impacto, nem direto nem indireto, nas contas públicas. Manifestamente, isso não aconteceu. E também porque esse contrato prevê uma gestão de ativos que, na prática, são ativos pelos quais o Estado ou o Fundo de Resolução se responsabilizou. E é evidente que quando o Governo e o Primeiro-Ministro diz no Parlamento que só autoriza uma transferência depois de conhecer uma auditoria, é evidente que está a dizer que duvida da boa gestão desses ativos. Quando se fala em mandar para a Procuradoria-Geral da República determinados documentos, é evidente que o Governo dá um sinal muito claro de que duvida da gestão destes ativos. Ora, estas dúvidas têm um nome, são dúvidas que têm a ver com a execução do contrato e com o cumprimento do contrato por parte da Lone Star. E, portanto, é por isso para mim surpreendente que não se entenda que o que se está aqui a discutir é precisamente se o contrato está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. E aqui das duas uma, ou se chega à conclusão, e eu acho que era prudente da parte do Governo fazer todo o possível para se chegar o mais depressa possível a esta conclusão, porque esta suspeita na praça pública é insuportável. Das duas uma, ou o contrato está a decorrer como é normal, e o que é normal é que seja preciso gastar 3.900 milhões de euros, e então o Governo pura e simplesmente mentiu ao Parlamento, e aquilo que tem que ser feito é de facto cumprir esse contrato, e isso significa que o Estado tem que pôr 1.000 milhões de euros no Fundo de Resolução, ou garantir essa dívida, ou está a haver uma anomalia na execução do contrato. E isso também seria bom que de uma vez para sempre o Governo apurasse, porque as duas coisas ao mesmo tempo é que não estarão a acontecer. Certeza. Quanto a estes projetos de resolução, eu gostava de lembrar uma coisa. Primeiro, ambos estão a recomendar ao Governo que não faça uma coisa que na realidade só o Parlamento é que pode autorizar, porque o Governo só pode pôr verbas ou dinheiro no Fundo de Resolução se o Parlamento autorizar, como autorizou aqui em vários orçamentos. E o Fundo de Resolução também só pode pôr dinheiro ou só pode dar, digamos assim, entregar fundos ao novo banco se o Parlamento autorizar. E, portanto, nós estamos a recomendar ao Governo que faça ou não faça uma coisa que, na realidade, só nós temos competência para fazer. Ponto 1. E, portanto, eu tenho essa reserva e gostava que ela ficasse expressa. Em relação ao conteúdo dos projetos, em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, eu acho isto preferível do que a proposta que foi aprovada no Parlamento. Eu gostava de dizer que estaria bastante mais confortável e teria votado a favor de uma proposta que dissesse que poderia haver a transferência desde que houvesse uma auditoria que comprovasse o cumprimento do contrato por parte da Lone Star do que aquilo que foi aprovado. Em todo caso, Portanto, este projeto, embora me pareça que deixou manifestamente de ter objeto, não é? Porque não há maneira de transferir as verbas, mas em todo caso parece-me mais sensato do que a proposta que acabou por ser aprovada. Em relação ao da Iniciativa Liberal, eu confesso que tenho aqui uma dúvida quanto ao objeto, porque o que é recomendado ao Governo é que não efetue quaisquer contribuições adicionais para o Fundo de Resolução. Eu pergunto, adicionais a quê? Adicionais ao momento, porque em nada se dizendo é adicionais ao momento presente. Se é adicionais ao momento presente, quer dizer nem mais um tostão para o Fundo de Resolução. Isto é a mesma coisa, nem garantia. Isto é a mesma coisa que dizer que jamais o Estado português cumprirá o contrato com a Lone Star, mesmo que se verifique que toda a gestão dos ativos está a correr muito bem e que está a ser bem feita. É isto que está aqui escrito. Aliás, a exposição de motivos diz exatamente isso. Diz, atenção, que há aqui uma garantia de 3.890 milhões de euros e ainda faltam 1.000 milhões de euros para cumprir essa garantia, portanto é normal que vá ser pedido mais dinheiro. O que está aqui escrito é isto. Ora, como isto está em manifesta total e flagrante oposição com a votação que a Iniciativa Liberal fez na altura do orçamento, eu pergunto, é se a Iniciativa Liberal não quererá dizer não efetua quaisquer contribuições adicionais para além dos 1.000 milhões de euros que esse recomendamos ao Governo que transfira já para o Fundo de Resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, Partido Ministro Português, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar começando aqui pela questão do agendamento destes dois projetos de resolução, mas em particular a questão foi colocada pela Iniciativa Liberal, eu só posso relembrar que no dia 17 de setembro foi agendado para o plenário um projeto de resolução do PCP que recomendava ao Governo o controle público sobre o novo banco, que poderiam ter sido agendados estes projetos para plenário, mas os partidos decidiram agendar para a Comissão e, portanto, cabe aos partidos, junto da mesa da Comissão, procurarem o seu agendamento quando considerarem mais adequado, e penso que até houve uma discussão no sentido de ser só depois do orçamento. Mas, portanto, dizer que o PCP teve, na altura em que estes projetos foram apresentados, também teve esse projeto que já foi votado e que já foi rejeitado no plenário. Relativamente às questões que aqui estão subjacentes, nós temos reafirmado a nossa posição de que nós podemos sempre continuar este debate sobre as próximas transferências, sobre as próximas centenas de milhões ou o milhão que falta de entrega ao Fundo de Resolução de Fundos Públicos. Este é um debate interessante e no qual não deixamos de participar e também, em conformidade, votar as propostas que consideramos que são adequadas para salvaguardar os recursos públicos. Agora, aquilo que para nós é fundamental é nós não darmos como perdido os 8 mil milhões que já lá estão e que foram entregues desde o processo de resolução até ao processo de privatização com a garantia pública que foi dada, esses 8 mil milhões já lá estão. Portanto, nós estamos sempre a discutir os próximos 100 milhões, os próximos 400, os próximos 1.000, mas esquecemos de discutir, e isso para nós é que era fundamental, e tem sido por aí a nossa intervenção, discutir os 8 mil milhões que já foram entregues ao novo banco, que já foram gastos nestes dois processos e que, neste momento, são recursos públicos que estão metidos num banco, continua a ser um banco privado, que não sabemos qual é que será o seu futuro, que vemos uma gestão do novo banco que vai no sentido da sua dilapidação, do seu património, dos seus balcões, dos seus trabalhadores, e, portanto, nós consideramos que, de facto, só o controlo público é que garante a recuperação e não dar como perdido todo esse valor que já foi entregue, e mesmo uma cabal averiguação daquilo que tem sido a gestão da Lone Star. Com o controlo público é, de facto, possível estar dentro do banco, perceber exatamente a gestão que foi feita e até recuperar parte do valor que tem sido entregue pelos contribuintes portugueses ao novo banco. Portanto, esta é uma discussão que vai continuar. O PCP tem feito a sua intervenção não só no orçamento, como no projeto de resolução que já referi, e consideramos que, de facto, cada vez mais esta discussão prossegue. Vamos ter auditorias, vamos ter a comissão de inquérito. Agora, cada vez mais, aproximando-nos do final da verba que foi entregue ao novo banco, a questão que se coloca é o que é que fazemos aos 8 mil milhões que já lá estão, se damos como perdido ou se colocamos o banco ao serviço do país, garantindo o seu controle público. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado André Silva, que é solicitado.
Obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa do Bloco de Esquerda acaba por ser preludiada pela realidade fática, uma vez que foi aprovada a proposta que retirou do orçamento. a disposição que formalmente previa no orçamento a possibilidade de transferência de dinheiros públicos para o novo banco. Contudo, ela não perde a utilidade, uma vez que existem disposições do orçamento que continuam a permitir a mobilização de verbas para o novo banco. É o caso do artigo 119, que dá um cheque em branco ao Governo para injetar, a seu belo prazer, verba no novo banco, após a auditoria pedida pela Assembleia da República, relativamente ao qual votámos contra. Mas poderíamos também ainda referir os quase 10 mil milhões de euros previstos a título de despesas excepcionais. Portanto, margem não falta para que a injeção venha a ser feita, mesmo com a aprovação da polémica proposta em sede de Orçamento de Estado. Em todo caso, concretamente, e quanto a esta matéria, a posição do PAN é bem clara e sabemos que o Bloco de Esquerda nos acompanha e é sensível. Uma é mais complexa e é a questão da renegociação dos acordos de venda do novo banco, única forma de assegurar a clarificação de uma série de aspectos que não são claros neste momento, de evitar a injeção de fundos adicionais no novo banco para além do contratualmente previsto e de garantir o cumprimento dos acordos de venda que obrigam à renegociação. Contudo, esta proposta não foi aprovada por causa do voto contra do Partido Socialista e do Iniciativa Liberal, da abstenção do PSD, CDS e Chega. Outra é menos complexa e até tínhamos precedente no anterior Orçamento do Estado e pretendia que toda e qualquer nova injeção tivesse não só que ser sujeita à aprovação da Assembleia da República, mas também a uma avaliação técnica da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas que verificasse o impacto de uma eventual operação na sustentabilidade e equilíbrio das contas públicas, que foi chumbada pelo voto contra do PS, do PCP, do Chega e do PSD. PSD que, em menos de um ano, passou de co-proponente a bloqueador, o que é espantoso. Esta proposta ia além do formalismo de existir ou não a auditoria, que é algo que por si só não basta, por isso exigia uma avaliação técnica de injeção pelas entidades com competência específica para o efeito e uma avaliação política a realizar pelo Parlamento. Este era o caminho mais equilibrado e que melhor empoderava o Parlamento, contudo, não foi escolhido e o risco de haver uma nova injeção no novo banco sem que o Parlamento tenha uma palavra a dizer. Quanto ao projeto de iniciativa liberal, que se gosta de dizer um partido responsável, apenas temos a lamentar que tenha votado contra a renegociação dos acordos de venda proposta pelo PAN no âmbito do Orçamento de Estado para 2021.
Muito obrigado, senhora deputada. Antes de devolver a palavra ao senhor deputado João Coutinho Figueiredo, que a solicitou, eu só queria referir, não obviamente, senhor deputado Mariano Mortágua também, não entrando, obviamente, na substância das matérias em causa que não compete ao Presidente fazê-lo, mas só fazer uma referência aos agendamentos. Não duvido da boa fé do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, pelo contrário, mas só recordar que existe uma praxe parlamentar, aliás já alvitrada por vários senhores deputados, que a oportunidade política da gestão das iniciativas apresentadas compete aos próprios, por usar o jargão do professor Castanheira Neves, juiz do interesse, é quem com ele se titula. Ou seja, em momento algum proponente de qualquer proposta tem qualquer reparo a fazer à mesa no sentido de qualquer solicitação de agendamento feita não ter sido atendida. E, portanto, para usar também uma expressão conhecida, terá havido um erro de percepção mútua, ou seja, eu não agendei a partir do princípio que havia interesse imediato na sua discussão, porque o proponente não o solicitou e o proponente não questionou a mesa e achou que a mesa estaria a obstaculizar, que manifestamente não se sabe. Até porque nos projetos de resolução, como nós sabemos, depois de discutidos, eles são agendados em plenário, portanto há todo o interesse ou não do proponente de evitar esse momento, por razões que têm a ver, quer com a oportunidade política de que o próprio só é o único juiz, quer eventualmente de reunir condições para a sua aprovação, que estão pendentes da dinâmica parlamentar. Portanto, a explicação sobre o agendamento é esta, e, portanto, certo que acreditará naquilo que lhe estou a dizer, e, portanto, devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, essa questão do agendamento eu pulo entre parênteses, porque não queria trazê-la para aqui, e deve-se certamente não só a inexperiência da parte da Iniciativa Liberal nas praxes parlamentares, mas também numa diferença grande que há nas prerrogativas de agendamento, quer em sede plenária, quer em sede da Comissão, e, portanto, que há algumas coisas que os partidos acham que são fáceis de fazer porque têm essas prerrogativas, para nós não o são. Mas admito que podemos ter feito mais, nomeadamente usando aquilo que se chama normalmente o magistério de influência e solicitando a sua boa vontade, que não o fizemos de facto. Vamos à matéria de fundo, porque há aqui uma série de equívocos relativamente à nossa proposta. E permita-me, Sr. Deputado Duarte Pacheco, que personalize em si a resposta a algumas coisas que foram aqui levantadas e que depois outros senhores deputados retomaram. Sabe quanto estimo a sua capacidade oratória e a sua habilidade parlamentar, mas hoje acho que estabeleceu uma referência nova. Conseguiu fazer crer a esta Assembleia, a esta Comissão, de que eu consegui colocar um projeto de resolução há um ano para limpar uma imagem do problema que aconteceu há 15 dias, o que exigiria uma presciência, uma capacidade estratégica, que eu fico lisonjeado de achar que tenho, mas confesso que não tenho. E, portanto, eu não agendei, mais uma vez, também não fiz qualquer pressão, aconteceu. Portanto, é uma coisa que lhe agradeço, mas que não cola também, porque não foi isso. Quanto à matéria de fundo, e reconhecendo que a semântica poderia ser um bocadinho mais clara, que fique claro o que está aqui, que não é uma manifestação de incoerência, como o Sr. Deputado disse, mas é de uma enorme coerência. E a coerência ao abrigo deste princípio, os contratos que o Estado português celebra são para cumprir. E, portanto, quando se lê aqui que quaisquer contribuições adicionais não devem ser efetuadas, convém ler o resto da frase, ao abrigo do artigo 153J do Decreto-Lei tal e tal, que, se forem ver, fala de contributos excepcionais nem caso de dificuldade do Fundo de Resolução. E, portanto, quer a leitura mais atenta da exposição de motivos, quer, sobretudo, a leitura mais tonalizada da resolução em si, indica claramente que estamos a falar de fundos adicionais aos limites de 3.890 milhões estabelecidos por um mecanismo de capital contingente. E, portanto, daí a minha explicação ao princípio de que já se antevia, como se veio comprovar, que haveria pressão adicional para que o Fundo de Resolução viesse a responder por montantes adicionais a estes 3.890, por via de outros assuntos que ainda vêm para a agenda mediática e serão certamente objeto de inquérito durante a Comissão. Portanto, refuto as acusações de incoerência. Pelo contrário, há um ano defendíamos o cumprimento integral do contrato, entenda-se o limite do mecanismo de capital contingente. Hoje, ou há 15 dias no orçamento, defendemos que o Estado português deve honrar os seus compromissos. E se houver problemas que as auditorias detetem, que os detetem a tempo e que evitem que alguns dinheiros contribuintes seja injetado no Fundo de Resolução sem que para isso haja cabimento. Seja claro, a defesa daquilo que são os interesses dos contribuintes e dos cidadãos como um todo, para nós, é sempre a primeira prioridade e, no caso do Novo Banco, ainda mais. E penso que era isto, relativamente ao tema dos agendamentos, eu ainda informar melhor o que é que poderíamos ter feito de forma diferente. A coincidência não é só de prefazer exatamente o ano hoje, é que aparece na semana seguinte a aprovação do orçamento, onde o Novo Banco foi, digamos, a estrela da companhia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, presente para encerrar.
Sr. Presidente, uma nota sobre o projeto de iniciativa liberal e, mais do que o projeto, as intenções. Eu tenho alguma dificuldade em compreender que tipo de pagamentos é que podem ser reclamados por parte do Novo Banco ou Fundo de Resolução que não tenham qualquer tipo de enquadramento contratual, seja no âmbito do contrato de venda, seja no âmbito do suposto acordo com a Comissão Europeia, que eu acho que deve ser tão para cumprir, não sei, a iniciativa liberal decidirá-se que contratos é que são ou não são para cumprir, ou até dos contratos de resolução, nomeadamente da cláusula de no creditor worse off, que é aquela que depois vem pedir ao Fundo de Resolução os fundos que forem apurados caso se prove que a resolução teve pior efeito para os credores que teria no caso de liquidação. Ou seja, todas as possibilidades de fundos excepcionais que o Novo Banco possa vir a pedir ao Fundo de Resolução estão enquadradas ou no contrato de venda, ou num acordo com a Comissão Europeia, ou na própria legislação da resolução bancária. E por isso elas estão muito blindadas do ponto de vista contratual e por isso é tão importante também haver um escrutínio destes contratos e destas cláusulas. Embora nós tenhamos todos opiniões muito diferentes sobre o que fazer com estes contratos e a sua natureza. E isso separa-nos politicamente. Há, no entanto, uma maioria de opiniões na Assembleia de que, a auditoria ao contrato é necessária, há várias dúvidas sobre a posição do Lone Star e o cumprimento por parte do contrato por parte da Lone Star. Há alguns indícios básicos. Por exemplo, o contrato de venda diz que os juros associados à carteira de ativos tóxicos, à carteira que está coberta pela garantia do Estado, que os juros pertencem ao Fundo de Resolução, e o Novo Banco ficou com esses juros para si durante anos, em uma clara violação do contrato. E, portanto, quem se disponibiliza de forma tão simples a violar o contrato numa coisa tão básica, como é que nós sabemos que não há outras violações, que não há outros abusos? Esse escrutínio é muito importante. A ideia de que não deveria haver uma transferência sem esse escrutínio ser feita também me parece que é maioritária na Assembleia da República. Por isso é que a proposta do Bloco no orçamento acabou por ser aprovada só com os votos contra a Iniciativa Liberal. O PAN começou por votar a favor, depois mudou o seu voto para a abstenção, mas juntamente com o CDS, mas o resto dos partidos votaram... Não, o CDS sempre votou a abstenção. Mas o resto dos partidos votaram a favor. Eu depois queria só dar uma nota sobre as razões formais e porque é que eu acho que este projeto pode ser complementar àquilo que foi aprovado. Há uma razão para nós no Orçamento do Estado não termos colocado uma norma programática que dissesse que não poderia haver injeção sem haver auditoria, que é quem faria a avaliação dessa auditoria seria o Fundo de Resolução e nunca o Governo nem a Assembleia da República. Portanto, essa norma programática ela seria um fogaz sem substância, sem consequência prática, porque se eu escrevesse num Orçamento do Estado que só há injeção com uma análise à auditoria, seria o Fundo de Resolução que caberia fazer a análise dessa auditoria e decidir se haveria injeção ou não havia injeção. A alternativa seria eu dizer só há injeção se o Parlamento analisar a auditoria e decidir que há injeção. Ora, isso tem um efeito prático que é igual ao de um orçamento retificativo. E, portanto, mais vale haver clareza e retirar a verba, e a verba vem quando for necessário. E essa foi a razão da escolha prática e formal de retirar a verba do orçamento do Estado. Pode-se argumentar, como fez o deputado Fernando Anastácio, que diz, mas quando se retira uma verba no mapa não se diz que é à espera da auditoria. É verdade, quando se tira uma verba no mapa, retira-se a verba no mapa. A vontade política dos proponentes e de quem a votou foi muito expressa desde o início, é... À espera de uma auditoria, tem que haver essa auditoria. Aliás, ao contrário dos projetos de lei que têm uma exposição de motivos que muitas vezes enquadra a própria lei, no Orçamento do Estado não existe esse precedente, nem da parte da proposta de lei, nem da parte dos partidos. A ideia da exposição de motivos que enquadra politicamente as propostas de Orçamento do Estado apareceu muito recentemente e apenas como explicação técnica, porque nunca existiu no passado e até era bom que passasse a existir. Acho que esse pode ser uma aprendizagem para o futuro. Este projeto de resolução dá substância política a essa proposta, não acho que seja contraditório, e tem uma outra vantagem que o André Silva aqui referiu e que eu não tinha mencionado, mas que é importante, que é nós impedimos o Fundo de Resolução de colocar verbas no novo banco sem uma autorização, mas não impedimos o Governo, dentro do âmbito das suas disponibilidades orçamentais, de o fazer. Esta auditoria é também um travão a essa possibilidade e, por isso, é uma cláusula que salvaguarda essa possibilidade. E, portanto, por estas razões, penso que ela não está prejudicada e pode fazer algum sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, não podemos dar por concluído este ponto, não, mas Sra. Deputada, Sra. Mera.
Sr. Presidente, eu lamento muito, mas continua a ser uma dúvida técnica sobre o projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Porque o artigo 153J é precisamente aquele que se refere ao apoio excepcional ao Fundo de Resolução do Estado para além dos contributos das entidades participantes, ou seja, dos bancos. E, portanto, para mim não continua a resultar claro daqui, nem desta redação, que os 1.000 milhões de euros que não estão pagos da garantia do novo banco não estejam aqui incluídos. Portanto, eu sugiro mesmo que haja uma alteração de redação. Sob pena daquilo que nós estarmos a votar é que não vá mais um tostão do Estado para o Fundo de Resolução, que é exatamente o oposto àquilo que a Iniciativa Liberal votou na semana passada.
Alguém? O Sr. Deputado Fernando Machado, professor.
Duas notas breves relativamente à questão de, portanto, se a matéria do Fundo de Resolução custava dinheiro aos contribuintes ou não, eu de facto, é legítima que se a faça esse comentário e que se faça essa crítica. Acho que talvez o Sr. Deputado Cílio Meirelles não esteja nas melhores condições para fazer essa crítica, porque obviamente foi o Governo, o seu Governo, e então nem inclusive... o seu governo que precisamente disse a quando a resolução do Banco Espírito Santo que não iria custar qualquer dinheiro ao Estado, inclusive até seria um bom negócio porque do ponto de vista dos juros haveria alguma rentabilidade. Portanto, sobre essa matéria as críticas podem ser feitas, mas há também, a gente por vezes temos que também perceber a componente histórica e o nosso passado atrás das questões ajuda-nos por vezes a dizer algumas ou não dizer algumas matérias. Mas relativamente a esta questão, fique claro, com o cumprimento, e torno aqui, aliás, deste debate, resultou que seria muito mais transparente, muito mais claro. Aliás, já se falou aqui da existência ou não de notas justificativas ou exposição de motivos nas propostas do Orçamento de Estado. Algumas até trazem. Eu reparo que o Partido Comunista Português tem como prática até colocar uma nota justificativa nas suas propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Mas todos saberíamos ao que vinhamos. Todos sabíamos ao que vínhamos se de facto a proposta tivesse cuidado, tivesse pelo menos o explicasse, fizesse um enquadramento político do que é que estava com aquela norma em concreto. E sobre as matérias de auditorias, é bom também que nós tenhamos uma última nota. Nós podemos fazer todas as auditorias que quisermos, e aliás já existiram algumas sobre esta matéria. E o Partido Socialista está muito confortável com a última auditoria que requeriu. Agora, que requeriu e que foi aqui aprovada. Agora, nós também não podemos também partir do pressuposto dizer que não se fizeram. Houve auditorias, a gente não pode também, neste cenário, ter só estar bem quando a auditoria dizer aquilo que nós achamos que deve ser o resultado. E sobre essa matéria, muitas vezes defende-se as auditorias, mas depois quando elas chegam, se elas não dizem aquilo que nós percepcionamos que devia dizer, já não nos servem. Portanto, também é preciso algum cuidado com esta matéria. Portanto, este comitado, para o Partido Socialista, esta questão é clara. Há o cumprimento, obviamente, daquilo que foi aprovado. Achamos que estes diplomas, neste momento, não estão fora de tempo. O debate foi feito e as consequências políticas e o resultado da posição política de cada um é conhecido. E faço uma última nota. Interpretei o diploma da Iniciativa Liberal, precisamente, e decorreu da intervenção inicial até que fiz, como se estivesse a referir a contribuições extraordinárias não previstas no capital contingente. Foi assim que fiz essa interpretação e foi nesse cenário que fiz o comentário. Mas também compreendo, e as reflexões que a Sra. Deputada Cília Meirelles colocou, e se é neste sentido, como aliás o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo acabou de dizer, sem prejuízo do sentido de voto, mas para um esclarecimento da questão, não veria que, com problema nenhum, que a questão ficasse muito mais explicitada, que estamos a falar de matéria que não está dentro do capital contingente, que penso que era essa a leitura que inicialmente fez e que é esse o objeto do projeto.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Creio que podemos dar por concluído este ponto, que seguirá, obviamente, para votação em plenário. Passamos ao ponto 6, também do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 588-14, que urgente adiamento dos prazos de entrega da Declaração de Rendimentos Modelo 22 do IRC. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Não, Sr. Presidente, este projeto está completamente ultrapassado. A não ser que o guardemos para o próximo prazo de entrega do Modelo 22.
Exato.
E próximas necessidades de o fazer, eu não vejo, foi apresentado antes do verão e, entretanto,
obrigado,
até deputado. Houve um adiamento e, portanto...
Muito obrigado. Portanto, está prejudicado, mas mantém a senhora deputada no uso da palavra, porque lhe dava a palavra para apresentar o requerimento sobre a audição do senhor secretário de Estado adjunto dos Assuntos Fiscais sobre a Zona Franca da Madeira. Esse não está prejudicado.
Não, esse não está nada prejudicado. Sr. Presidente, tentando ser muito breve. A Comissão Europeia, em 2018, abriu uma investigação ao Regime 3 do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Essa investigação visava verificar se as regras que são aplicadas a este regime estavam a ser cumpridas ou não a ser cumpridas, nomeadamente as regras que obrigam à criação de postos de trabalho e que estabelecem mínimos de atividade, ou seja, de riqueza criada na região autónoma. Esta investigação foi aberta em 2018, já há anos e anos antes disso, se questionava sobre se as regras estavam a ser aplicadas e bem aplicadas. Aliás, o Bloco apresentou um projeto em 2016 que punha precisamente essa questão em cima da mesa. Esse projeto foi rejeitado pelo PS, pelo PSD, pelo CDS. Basicamente o que o projeto dizia é, então se o critério é criar-se emprego, vamos exigir contratos de trabalho para haver prova que o emprego é criado, para não dar cada empresa a contratar o mesmo trabalhador ou um trabalhador uma hora por semana. Veio-se a saber, entretanto, passados, foi em 2016, 5 anos, ou 4 anos, que a Comissão Europeia chegou precisamente às conclusões que o Bloco apontava nessa altura, que é, há abuso nas regras do Centro Internacional de Negócios. Portanto, o que está aqui em causa, nem sequer são as regras do Centro Internacional de Negócios, o que está em causa é se elas são cumpridas ou se elas não são cumpridas. E isso é toda uma outra discussão. Neste momento, o regime em vigor não é o regime 3, é o regime 4. Acho que é assim. O regime 4, não sendo o mesmo regime que foi investigado pela Comissão Europeia, mantém as regras de criação de emprego e as regras de critério de riqueza criada na região autónoma, mantêm-se neste novo regime. A decisão da Comissão Europeia coloca algumas questões em causa que era importante discutir com o Sr. Secretário de Estado e por isso o chamámos. O primeiro é, como é que fica a configuração da Zona Franca e do Centro Internacional de Negócios se as suas regras foram postas em causa pela Comissão Europeia? Isso é uma discussão que é necessário ter, inclusive à luz da pretensa prorrogação dos efeitos do regime durante mais 2 anos, tal como, aliás, vai ser debatido agora por proposta dos deputados do PSD Madeira. E essa é a primeira questão, como é que fica o regime? A segunda questão é, há uma exigência por parte da Comissão Europeia para que haja devolução dos benefícios indivíduos. Como é que vai ser feita essa devolução? É o Estado português que vai pedir aos contribuintes para devolver os montantes? É o Estado português que substitui aos contribuintes a devolução dos montantes? Como é que é feito este processo? O prazo são 8 meses. Há uma terceira questão que a mim em particular me preocupa, é como é que nos dizem a desafios que a Zona Franca da Madeira é a zona mais auditada do país e depois se encontram estes abusos. E eu tenho sérias dúvidas que parte destes abusos tem a ver com uma falta de isenção por parte da Autoridade Tributária Regional, que não faz esta fiscalização. E acho que isto tem que ser avaliado de forma muito séria, tem que se perceber que diligências é que foram tomadas por parte da Autoridade Tributária, da Unidade dos Grandes Contribuintes, se foram ou não foram feitas investigações, se foram ou não foram feitas correções e qual foi a atitude da Autoridade Tributária Regional nestas fiscalizações, porque alguma coisa se passa quando depois de tantos anos a Comissão Europeia encontra e valida estas infrações. E pronto, por tudo isto achamos que é importante ouvir o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que se nos juntará por Skype.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço só que confirme se me está a ouvir. Está a ouvir, Sr. Presidente?
Estamos a ouvir, Sr. Deputado.
Muito bem, obrigada. Cumprimentar ao Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Obviamente que há aqui alguns esclarecimentos que pretendo fazer, uma vez que, com o devido respeito que tenho para a senhora deputada Mariana Mortágua, acho que o requerimento que o Bloco aqui apresenta enferma de um erro com o qual nós não podemos concordar, que é o de tentar misturar e pôr tudo no mesmo saco coisas que são completamente distintas. E obviamente que queria aqui aproveitar esta oportunidade para clarificar que uma coisa é a iniciativa que o PSD apresentou e que pretende aproveitar a janela de oportunidade que foi conferida em julho pela Comissão Europeia no âmbito do Covid para que o regime 4 seja prorrogado a partir de 1 de janeiro. E coisa distinta é o regime 3, sobre o qual impende uma fiscalização que decorre desde 2018. Ora, sob a iniciativa do PSD, que aborda o regime 4, não impende nenhuma fiscalização da parte da Comissão Europeia, portanto estamos a falar de realidades completamente diversas e distintas e que devem ter outro tratamento diferenciado. Não obstante essa situação, também gostaria aqui de referir que, segundo o que nós temos conhecimento, não há ainda nenhuma notificação formal da parte da Comissão Europeia sobre a fiscalização do regime 3, houve apenas um press release, e também dizer que todas as interpretações e aplicações da lei da parte de órgãos executivos, como é o caso da Comissão Europeia, são obviamente passivas de recurso, porque a interpretação das mesmas depende das autoridades judiciárias, dos tribunais e não dos órgãos executivos. E gostaria, ao fim e ao cabo, de fazer estes esclarecimentos que me parecem bastante pertinentes para clarificar o que nós estamos aqui a debater. O que nós estamos a debater, e penso que a intenção do Bloco de Esquerda é ouvir com urgência o Secretário de Estado para explicar o processo de investigação que diz respeito ao regime 3 e não para abordar o regime 4, porque o regime 4 está a decorrer de acordo com o que é previsto, não impende sobre o mesmo nenhuma fiscalização da parte da Comissão Europeia, e tanto que assim é, e tanto que o regime 4 é para manter, que a própria Comissão Europeia autorizou a prorrogação dos benefícios fiscais em julho deste ano, e portanto não está em causa o regime 4 neste momento. Obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, na sua generalidade, as questões suscitadas no requerimento do Bloco de Esquerda, e entende que é de toda a pertinência ouvirmos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Aliás, é evidente que esta matéria é uma matéria de relevância, e os esclarecimentos que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nos possa trazer serão, com certeza, oportunos e importantes para uma melhor clarificação de todo este processo. Aliás, sobre esta matéria, até achamos, sem prejuízo de que, aliás, o próprio requerimento faz a menção que está em discussão para plenário amanhã o projeto de 79 do PSD, apresentado pelo PSD, que vive a prorrogar precisamente o tal regime 4 aqui referido até 2023, e, sem prejuízo desse debate, também na nossa perspectiva, que será amanhã, ocorrerá em plenário, será oportuno no processo legislativo subsequente, na eventualidade desse projeto poder ser eventualmente aprovado ou não, não sei, conhecemos também a opinião do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre, precisamente, esta possibilidade de prorrogação do regime 4. E, por isso, a nossa sugestão era que pudéssemos alargar, inclusive, o âmbito e o objeto da audição do Sr. Secretário de Estado também à matéria da prorrogação. Portanto, era esta a sugestão que deixava. Se não houver nenhuma objeção, da nossa parte, acho que desta forma teríamos uma visão mais global de todo este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro o Sr. Deputado Bartal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, é também para concordar e registar o nosso apoio a este requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente a uma matéria que nos preocupa e que consideramos que deve ter todos os esclarecimentos por parte do Governo, tendo em conta a investigação da Comissão Europeia e, sobretudo, o que ela revela de muito daquilo que já eram as críticas feitas à Zona Franca da Madeira, nomeadamente pelo PCP, como um regime de benefício fiscal e de privilégio fiscal para grandes grupos económicos, que não dá nem resposta aos problemas do país, nem sequer dá resposta aos problemas do povo da região autónoma da Madeira. Pelo contrário, como a investigação vem confirmar, não resulta em nenhum benefício para a população da Madeira. Relativamente a esta matéria, relembrar também que o PCP apresentou uma proposta no orçamento que revogava no Estatuto dos Benefícios Fiscais todos os artigos referentes à Zona Franca da Madeira, os tais artigos que amanhã serão discutidos no sentido do seu alargamento, e, portanto, não é difícil adivinhar qual será a nossa posição relativamente a essa matéria, porque, de facto, consideramos que tem sido demonstrada a evidência de que este regime da Zona Franca não serve os interesses do país nem os interesses dos madeirenses, e que ela, ou seja, o fim da Zona Franca da Madeira deve ser uma decisão soberana do povo português e dos órgãos de soberania de Portugal, e não uma imposição externa, mas naturalmente tendo em conta aquilo que são as investigações que têm no fundo confirmado todas as reservas que ao longo dos anos temos vindo a manifestar sobre este regime fiscal, e, portanto, consideramos que, de facto, faz sentido nós ouvirmos também aqui o Sr. Secretário de Estado, não só relativamente ao regime 3, mas também relativamente a esta eventual prorrogação do regime 4, e que, portanto, devemos ouvir e confrontar também o Sr. Secretário de Estado com essas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum. Registro, sim, Sr. Deputado Cecília Meirelles, faz favor.
Sr. Presidente, nós obviamente não concordamos com algumas das considerações que o Bloco de Esquerda tece, aliás, no sentido de algumas contradições que a senhora deputada Sara Madruga da Costa já aqui falou, mas não nos oporemos à vinda do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Obrigado. Agora sim, o senhor deputado João Coutinho Figueiredo também, faz favor.
Em relação a este ponto, Sr. Presidente, no fundo para dizer que não nos vamos opor a este requerimento da direção do Secretário de Estado dos Fiscais sobre este tema muito importante, sendo certo que os argumentos que o Bloco de Esquerda apresenta são, eu diria, metade da história, se tanto. Ou seja, a própria Comissão Europeia tem relação às auditorias que faz, não só em matéria de regimes e zonas fiscais especiais, um historial de muitos enganos e portanto, não devemos levar também a devolução facial aquilo que foi encontrado relativamente à pesquisa do que se passa na Zona Franca da Madeira. Mas acho que, mais uma vez, para acabar o esclarecimento, nada como ouvir o Sr. Secretário de Estado e podermos nós, partidos, também expor a nossa opinião sobre esses temas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, não havendo mais pedidos de palavra, eu ponho à votação este requerimento do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fernando Anastácio, espera a palavra.
Sr. Presidente, é só que ficasse, então, se não houvendo oposição, que ficasse consignado que, para não termos depois de fazer uma outra votação, que o alerta também haveria no âmbito desta audição, portanto, falarmos sobre o regime da eventual prorrogação e o regime da prorrogação da denominada regime 4.
Se importa-se de
portanto, é sugerir que a audição inclua também a possibilidade de prorrogação do regime e os termos em que se poderá acontecer essa prorrogação.
E os termos em que... Ok. Todos concordam com... Certo? Consensualmente, portanto, coloco à votação o requerimento do Bloco de Esquerda com este inciso acrescentado pelo parlamentar do PS, com a anuência de todos os demais. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, o PSD e o CDS, os demais votam a favor, está aprovado este requerimento. Temos o ponto de outros assuntos, mas tínhamos a reunião de mesa e coordenadores imediatamente a seguir, portanto, sugeriria que os outros assuntos ficassem também para a mesa e coordenadores, e assim sendo, despedia-me-nos das senhoras e dos senhores deputados que nos acompanharam por Skype. Pedi então aos serviços para...
Sr. Presidente, se me permite só, antes de concluir esta reunião, em relação ao projeto de resolução que apresentámos sobre...
Sim, ao projeto de resolução, faz favor.
Sim, e tendo ficado claro que há, relativamente à leitura, interpretações diversas da parte dos parlamentares, informar que irei substituir o texto da resolução antes da votação em plenário, para tornar claro que aquilo que se pretende é que não haja, para além daquilo que está contratado, a injeção de fundos adicionais por parte do Estado.
Certo, então só uma dúvida. Então, já não irá para plenário esta semana?
Depende da forma como eu possa fazer essa alteração. Se posso fazer aqui oralmente em comissão, prefiro fazê-lo e por isso levantei o assunto.
Não queria não, não, era isso que eu estava a dizer. Consultado o regimento, a substituição do texto, que seria o caso, portanto, há uma substituição de um texto. Certo? Há uma substituição do texto. Ela é possível ser feita até 48 horas antes da sua discussão em plenário. Eu penso, se bem percebi, é uma alteração que... Não, em comissão ou em plenário. Pronto. E, portanto, pode proceder à substituição desse texto 48 horas antes da discussão em plenário, consoante a sua comissão, consoante o caso. E, portanto...
Para... Se o texto retoma o...
Retomaria aqui a discussão, então, mas tem que sair daqui porque ele não é discutido em plenário. Portanto, o texto que vai a plenário é o texto discutido. Não é possível alterá-lo relativamente àquilo que foi discutido.
Mas não há possibilidade de fazer um requerimento oral para alteração de texto aqui em comissão?
Não, porque tem que ser mesmo uma substituição de texto. É o que está no regimento.
Então, nesse caso, vai como está para tomar.
Pronto, ok.
Eu tinha ideia que já tinha acontecido haver até propostas orais de coisas que, entretanto, são depois votadas. Portanto, tratando-se de uma clarificação e não propriamente de uma alteração. Eu, para mim, vivo bem com este texto.
Se não houver objeções de ninguém, e se for porque fiquei com a ideia que era, de facto, uma coisa perfeitamente clara, tem é que ter unanimidade e, portanto...
Da nossa parte, não há nenhuma objeção a que essa alteração possa até oralmente ser explicitada.
Posso... Não. Diz, Eduardo. Aparentemente, não. Eu estava confortável com o texto até ouvir duas interpretações. Portanto, bastava acrescentar
Então, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, verificando se a unanimidade... Pode...
E seria muito simples acrescentar três ou quatro palavrinhas, onde se diz não efetuo quaisquer contribuições adicionais para o Fundo de Resolução, para além das que se encontram contratualizadas.
Então, será esse o texto que...
Fica claro?
É esse o texto que foi, por unanimidade, aceito como tendo sido discutido. Pronto. Certo. Está feito e será esse que será remetido para o plenário.
De Tassin Sul.
Não sei se liga.
Então, vamos continuar. Esta reunião era precisamente sobre a organização dos trabalhos naquilo que nos resta de 2020 e projetar para 2021, mas só dar nota de que, e pedia que me corrigissem os que estiveram presentes na Conferência de Líderes, se eventualmente não for esta a informação, mas foi aquela que me foi informalmente transmitida, foi agendado o último plenário para... Perdão. Foi agendado o último plenário para dia 22 à tarde e os trabalhos suspender-se-ão precisamente a partir do dia 22, portanto de 23 a 6 de janeiro. 6 de janeiro teremos o plenário, o primeiro plenário de 2021, o que penso que podemos supor que dia 5 teremos já comissões, portanto. 22, não, 22 temos plenário. Dia 21? 21 poderá haver comissões. Pronto, ok. Então isso até... Certo. Então, vamos tentar organizar-nos. Portanto, faltam-nos duas semanas, nem completas. Vamos receber a proposta de redação final do Orçamento de Estado na segunda-feira, dia 14. Atendendo a que é sempre um trabalho extenso, eu vinha queria começar por perguntar se vamos marcar a reunião de votação, discussão e votação, não há grande discussão, é só mesmo uma questão de concordo, não concordo e sugerir alterações, da redação final para terça 15, ou seja, o dia seguinte, ou 16 de manhã. É melhor 16 de manhã. Pronto, então, a primeira decisão, vamos marcar a redação final para 16 de manhã. O plenário de dia 22 à tarde suscita-nos um problema de agendamento, que é o último regulador que está do nosso plano de atividades para ser ouvido, que é o Sr. Governador do Banco de Portugal. Depois de vicissitudes várias, o dia que tínhamos assente era o dia 22 à tarde. Ou seja, ficou prejudicado. É, claro que eu nunca lhe sugeri o dia 21, mas também agora é por videoconferência, portanto vou sugerir dia 21 à tarde. Se não houver objeções, esperemos que tenha disponibilidade para isso, mas portanto, 21, pedindo a sua compreensão, mas vamos ver, porque de facto não nos sobram ou 22 de manhã. Ou 22 de manhã. Então, 21 ou 22 de manhã. Pronto. 21 manhã tarde, MT, 22 M. Pronto. Então, ainda hoje tentarei contactar o Sr. Governador para isso. o vereador, a hora que tínhamos assento, ardeu. Portanto, vamos sugerir, ou vamos, só respondendo ao Sr. Deputado Duarte Alves, portanto, vamos, não vale a pena estar a apontar porque ainda não correspondeu, só estou a dizer é que só temos para colocar a audição do Sr. Vereador, ou dia 21, segunda-feira, de manhã e tarde, ficou aberto para comissões, é o que eu estou a dizer. Sim, excepcionalmente, porque temos o plenário 22, a informação da conferência de líderes é essa. Não, se me disserem que está indisponível... Não, está bem, mas estou a dizer, se os deputados da COF me disserem que está indisponível dia 21, nem sequer sugiro, estou só a dizer com esta informação, iria sugerir 21 de manhã ou tarde, ou 22 de manhã. Porque 22 à tarde, que era o que estava acordado, não ficou prejudicado. Portanto, informarei, se é possível. Não, preferencialmente 22 de manhã, mas estou a dizer é que imaginemos que... para nos poder corresponder a vida da tarde. Carregou a agenda de manhã e agora... se não... Banco de Portugal. Pronto. Com o Banco de Portugal prende-se outra questão, que também tem que ser feita, que é a grelha dessa audição. A grelha da audição. Porque nós vamos ter que alterar o nosso regulamento, até por alteração do regimento, e, portanto, eu farei chegar uma proposta. As alterações são mínimas e decorrem diretamente do regimento. E, portanto, vamos ter que alterar o artigo 7º, e vou sugerir, vou só dizer que são só três alterações, portanto, se merecer a vossa concordância, depois é só uma questão de enviar a redação, que... e acrescentar a possibilidade de convocação em caso de manifesta urgência fundamentada, a possibilidade de convocar com as 24 horas de antecedência, que é o que está no regimento. Nós, no nosso regulamento, temos 48, mas não está previsto sequer a urgência. Portanto, acho que tem que estar prevista a urgência, porque, mas fundamentado, já discutimos sobre isso, idealmente, e tem sido sempre 48 horas, mas acho que deve estar prevista uma cláusula excepcional de fundamentar, a mesa fundamentaria. Temos que alterar o quórum, porque o quórum continua a estar a funcionar como metade e agora é, o quórum de funcionamento é 1/5, portanto, foi a alteração que fizemos. E o 17.4, que é as audições, que agora temos que pôr a grelha das audições regimentais. Quanto às outras, essas continuam na nossa disponibilidade. As demais comissões, e a última que eu tive notícias foi a primeira comissão, estão a considerar todas duas rondas. Deixaram de ter três rondas. E, portanto, eu sugeriria que também adotássemos o modelo das duas rondas, em que termos? Eu acho que a grelha que nós temos vindo a usar, porque, só para voltar à segunda comissão, a segunda comissão agora, pelos vistos, nas duas rondas a resposta é conjunta. Eu acho que nós continuamos a beneficiar que a resposta seja individualizada na primeira ronda. Tem funcionado bem e acho que é preferível do que estar a fazer uma ronda, aliás, duas rondas em que só responde no fim. Portanto, mantemos a resposta individualizada. Portanto, a distinção será resposta conjunta na segunda ronda e resposta individualizada na primeira. E mantemos, eu ia sugerir que a grelha ordinária para as audições que não regimentais, porque essas já não dispomos delas, é o regimento que refere, a intervenção inicial até 10 minutos da entidade a ouvir, uma ronda de 5 minutos e 2 minutos dura com resposta individualizada, e a segunda ronda com inscrição de todos os deputados que para tal queiram fazer, com a resposta conjunta correspondente ao somatório dos tempos, portanto, mais ou menos como funcionou o deputado Duarte Alves, sim. Precisamos só isto, porque é para depois a seguir vermos como é que fazemos com o governador. Sim. Não. Esta não alteramos. Eu estou a dizer, sugiro que se mantenha. Como vamos ter que alterar no regulamento, porque passou a estar as audições dos ministros, têm uma grelha própria, que é o regimento da Assembleia, manda aplicar. Portanto, vamos ter que alterar nessa parte. E introduzia também passar esta a ser. Não. Porque neste momento é a grelha que nós temos também... tínhamos para ministros. Portanto, A alteração que eu estou a dizer é manter esta como regra normal para todas as audições, que não as dos ministros. Tínhamos 5 e a segunda ronda 2 minutos. Suprimimos a grelha da ronda de 3. Isso foi a minha pergunta inicial. Tínhamos 5, 3, 2. Está aqui. Tínhamos a primeira ronda 5 minutos individual. Tínhamos a segunda ronda em que não participavam os DURPs. Era só de grupos parlamentares. Resposta conjunta, 3 minutos a cada grupo. E tínhamos a 2 minutos por inscrição. E, portanto, a minha proposta era suprimir a de 3. A de 3? Não, porque é uma sugestão. Estou a dizer que as outras comissões estão todas a fazer apenas 2 rondas. E esta, de facto, pouco tem acrescentado. A minha interpretação é essa, mas os senhores é que decidem. Não, as audições aos ministros é aquela que fizemos no orçamento, agora será a grelha normal. A primeira de pergunta-resposta e a segunda de quem se inscrever. Essa deixámos de dispor da grelha. As outras, para as outras entidades, é o que eu estava a dizer. Sugerir suprimir a grelha a parte dos 3 minutos. Perdão? Mantemos a ronda de 3 minutos. É para manter? Sim.
Eu partilho esta opinião por, quer dizer, não poder, nesta lógica. Eu quase que é caso a caso, mas preferia ter a porta aberta, porque sabemos que há entidades que vêm até para audições, a requerimento, ou em processos de especialidade, etc., em que, se calhar, muitas vezes, uma ronda é mais do que suficiente. Mas sabemos que há outras, pela matéria política que está em causa, por exemplo, estou a pensar aqui, neste caso, o Sr. Governador do Banco de Portugal, pela matéria política, que se calhar pode ser necessário irmos lá mais uma vez.
Certo. Então, mantém-se.
Só há uma questão que queria colocar. Já percebemos, e isso é a experiência mostra-nos, que fazer as perguntas tem um certo dado tempo. Por vezes, nas respostas, torna-se ou difícil responder no tempo, ou às vezes há uma predisposição para se alargarem. Mas também, não sei se terei equivocado, mas não há nenhuma limitação ao tempo de resposta. Eu acho que podíamos fixá-lo. Não sou da opinião que tenha que ser o mesmo tempo para quem pergunta, mas também devemos ter alguma cobertura para dizer ao senhor que está aí a dizer, às alturas chegou ao ponto. Senão, podemos estar aqui, se fazermos uma pergunta de 5 minutos, muito preocupados com o nosso tempo, mas condicionamos muito o nosso tempo, mas depois não temos. E depois colocamos o Sr. Presidente naquela posição desagradável, que nem tem o respaldo.
Eu agradecia ter um respaldo para poder dizer que alguém, em função do regulamento, já está a exceder. Não lhe cortarei a palavra. Ou cortarei até, mas...
Os limites não são só para os deputados, já agora também é para quem cá vem.
Igual eu acho mal, quer dizer,
eu também acho, ou 50%, ou no dobro, 50%. No máximo, do tempo, se nós temos 5, eles têm 8, sei lá, uma coisa assim do género.
Eu acho que seria mais simples manter o limite máximo igual dos deputados e deixar a sua discricionalidade quando é que insiste. Porque há respostas que continuam a ser interessantes e a produzir, de facto, resposta, e outras que já estão. Porque 50, porque 30, porque nada. Portanto, ao mesmo tempo, como em muitas outras comissões existem.
Não, também eu sei que noutras comissões.
Eu vou dizer porque é que isto, para mim, é particularmente importante, porque na gestão do tempo e na ginástica que é preciso para articular entre várias comissões, já tem várias vezes acontecido que ou não ouço a resposta ou tenho que falhar outra presença. Portanto, é muito importante conseguir controlar os tempos para bem de todos, e se a pessoa que vem para a audição também tiver noção disto, também tem alguma obrigação de ser mais incisivo e concreto na resposta que está a dar.
Como regimentalmente, a sugestão que eu dava é manter o tempo igual
e deixar à sua discricionalidade.
Então, vamos fitar se está assente e, portanto, a primeira grelha será com o Governador. Será esta a grelha das perguntas colocadas ao Governador? Pronto. Primeira ronda, tenho 10 minutos para responder. Perdão, uma intervenção inicial. Primeira ronda de 5 minutos e uma segunda ronda de 3 minutos resposta conjunta e finalmente uma terceira, dependendo de inscrição.
Sr. Presidente, já que estamos a abrir este tema, seria considerável, agora que já passou um ano desde a entrada destes novos deputados únicos, considerar que a nossa intervenção fosse na segunda e não na terceira ronda? Mantendo as duas, mantendo o tempo eventualmente, mas tendo essa alteração, porque às vezes difere muito o tempo entre a primeira intervenção e a segunda, e às vezes o tema perde-se e a atualidade perde-se. Mas dado que isto é uma grelha que estamos aqui a desenhar lá à nossa vontade e à nossa conveniência, acho que seria interessante fazer essa alteração.
Sim.
Já agora uma nota. A audição que estamos a falar do Sr. Governador do Banco de Portugal é a audição ordinária relativamente a...
Audição ordinária.
Pronto, mas eu sei que há...
Mas há requerimentos.
Pendentes relativamente ao Sr. Governador do Banco de Portugal, como é? A ideia é tratá-los também nesse dia.
Queria juntar?
Ou não?
Senhora deputada Cília Meireles, peço desculpa, e Senhora deputada Maria Marta, não é que esta pergunta é particularmente pertinente. A Comissão de Inquérito vai tomar posse para a semana, dia 15. O que significa. Não, e que presumo que alguns senhores e senhoras deputados desta Comissão vão ter um trabalho acrescido. Mas a pergunta que está a ser colocada é a seguinte: portanto, a audição do senhor Governador é a última do nosso plano de atividades de audição de todos os reguladores. Pronto. Para além disso, há uma série de requerimentos que foram sendo apresentados, basicamente que estão relacionados com o novo banco. É? Não, por isso é que a questão é essa, mas portanto. Mas a grelha mantém-se, é o que estou a dizer. A grelha mantém-se, portanto, quem perguntar ou faz perguntas sobre o. Sobre. É, eu preferia que sim, mas ia informar o Sr. Governador que as questões. Se esta audição do Sr. Governador. O Governador vem cá porque é o último regulador. Pronto. Paralelamente, há uma série de requerimentos que foram aprovados de audição do Governador por causa do novo banco. E a minha questão era, como entretanto há uma comissão de inquérito, sugeria, até por o tempo não é elástico, que essas questões fossem remetidas para a comissão de inquérito e, portanto, a audição se fosse sobre as entidades. Se assim não o entenderem, tem que se conformar à grelha aprovada. Era essa a questão, certo?
Sr. Presidente, eu sinceramente não tenho memória, informação sobre que requerimentos pendentes existem, se é só sobre o novo banco ou se é sobre outras matérias. Sim, 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 mas... Isso é à parte. Pronto. Então, quer dizer, eu acho que aí eu vou explicitar, quer dizer, depende muito. Primeiro, é impossível proibir os senhores deputados de colocarem as questões que entendam. Mas podíamos ter aqui o acordo de facto, tentar não focalizar no novo banco, mas no relatório de atividades e noutras questões paralelas, e há muitas. Sobre o sistema financeiro, sobre o euro, sobre comissões bancárias, etc. Podemos ir, temos muita matéria se quisermos. Mas, se quisermos retomar essa matéria, então, eu quase que alterava a ordem da primeira, por acordo que estabelecêssemos aqui, a segunda ronda para a terceira, centrando a terceira nos requerimentos que estão pendentes sobre o novo banco, se os senhores deputados persistirem em mantê-los aqui. É bem do bom senso que os remetermos para a Comissão de Inquérito. Mas se os senhores deputados entenderem, ok, fazíamos duas mais gerais, ok, arrumado e vamos ao novo banco em 3 minutos.
Chama a atenção de uma coisa também, que não é de sumenos, é que vamos fazer esta audição por videoconferência. Que é sempre muito complicado em termos de gestão. Pronto. Não, a comissão de inquérito não é videoconferência, também já se decidiu. As comissões de inquérito, mais uma razão para relegar as matérias do novo banco para a comissão de inquérito, que é presencial e está assente. Mas estou a dizer, as que não são comissões de inquérito, que é este caso, estará, então se for na segunda-feira, estará cada um em seu lado, Sr. Deputado Duarte Alves.
Eu acho é que nós, em vez de remetermos para a comissão de inquérito, e tendo em conta que a COF aprovou este requerimento, se os proponentes estivessem de acordo, incorporava-se nesta audição a regimental e estes dois requerimentos do CDS e do PAN, e depois cada um fazia a gestão do tempo conforme entendesse. Quem quisesse na primeira... Regimental não, do plano de cidades. Pronto, é isso, queria dizer do plano de cidades. Pronto, isso não está bem?
Eu aqui acompanho a posição do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Acho que se optarmos, obviamente, por também limparmos isso por uma expressão e criarmos espaço para resolver essa questão, devíamos autonomizar essa matéria e não é preciso estar a carregar mais, mas arranja-se uma forma de que na segunda ronda ou coisa do género trate-se esses temas.
Ok, Sr. Deputado Ciro Meirelles, faça.
Eu, Sr. Presidente, eu se tivesse esta posição inflexível, exigiria então que o requerimento do CDS que foi aprovado fosse cumprido e que houvesse apenas uma audição nesta comissão para responder ao requerimento do CDS e que se sobreporia, e que era com caráter de urgência, e que se sobreporia a esta audição que está no plano de atividades. Portanto, ficaria esta para depois. Se quisesse ter uma posição inflexível, como os dois partidos maioritários estão a ter, como não sou uma pessoa inflexível, eu não me importo de falar na vez do CDS, abdicar do direito que teria de abrir a audição como requerente, e agora acho que não faz sentido nenhum nós estarmos aqui a fazer uma audição do Governador do Banco de Portugal e fingir que não vamos falar do novo banco. Isso é que eu acho que seria incompreensível. E, portanto, eu abdico e faço uma normal, digamos assim, e o que vai acontecer é que toda a gente vai falar do novo banco. Obrigada.
Então, pronto. Não, ok. Então, faremos o seguinte. Aprovámos para o Sr. Governador também a grelha que acabamos de fazer, portanto, com 3 rondas, 5 resposta individualizada, 3, depois há uma sugestão de alteração, mas enquanto não a tivermos, mantemos nos termos em que está, e a terceira de inscrição individualizada, em que na gestão dos tempos, o Sr. Governador será informado que, além do plano de atividades, poderão ser colocadas questões sobre o bónus aos administradores e a questão da auditoria. Portanto, os senhores deputados farão a gestão das perguntas nos termos que entenderem. Se querem fazer na parte da resposta realizada, se na ronda dos 3 minutos, ou seja, podem abordar esses temas, quer na primeira ronda, quer na segunda, eventualmente até, quer na terceira, havendo inscrições para isso. Estamos assentes, então, nesses termos. Vamos esperar que haja a confirmação em tempo útil, ou seja, na segunda ou na terça de manhã.
Sr. Presidente, não percebi que a Comissão tivesse debruçado sobre o meu pedido exatamente. Disse que não ia considerar, mas não vejo nenhuma objeção. Eu acho que não estou a pedir nada de mais, é uma alteração de ordem. Se os deputados aqui presentes não tivessem objeção, eu gostaria de ter o direito de intervenção, os mesmos 2 minutos que teria na terceira ronda, mas tê-lo na segunda.
Sr. Deputado, o Presidente não tem objeção nenhuma. Aliás, quando começou por sugerir 2 rondas, obviamente que estava incluído nas 2 rondas. A partir do momento em que decidiram manter 3 rondas, a questão que se coloca é se o deputado João Coutinho de Figueiredo, se a Iniciativa Liberal, os deputados únicos, intervêm também na segunda ronda ou não. Houve uma deliberação da Comissão, num sentido, mas presta...
Porque? Porque? Porque se decidiu. Porque se decidiu. Portanto, o que eu estou a dizer é que... Nós... Passo a passo. Se tiveres 5 intervenções e 5 respostas, vai ser no mínimo meia hora ou 40 minutos. Com o mesmo tempo das 5 intervenções. Com o tempo das intervenções, procederam. Pronto. 15 vezes 15 mais 15, 30, mais as tolerâncias, 40. É limpinho. E depois eu não sou o primeiro a falar. Muitas vezes passa uma hora. Desculpa, estou a falar. Não é sempre, é uma vez, depois de um ano, o que eu estou a dizer é que é na prática é pouco operacional do ponto de vista de quem pergunta e provavelmente do ponto de vista de quem responde, mas qual, se me disserem isto é muito diferente de falar na segunda ou na terceira, vou ter mais tempo, não, estou a fazer uma sugestão que acho que é simples. Os senhores poderão refugiar-se no que é assim que se faz, que sempre se fez, etc. Eu acho que essas coisas, quando não funcionam, ou quando não têm motivos para funcionar, para poderem funcionar melhor, faço uma sugestão, estarei à vontade, por mim encantado. Mas falo, só que é uma hora depois de ter feito a travessão na primeira ronda. Mas posso? Claro. Mas eu disse não me queixo. Se me estás a querer defender de uma coisa que não me estou a queixar, estás-me a querer impedir de fazer uma coisa que estou a pedir, mas estás-me a proteger de uma coisa que eu não me importo. Não faz sentido.
Bom. Portanto, está aprovada esta ronda nos termos que têm sucedido até agora, e será nesses termos, e será por videoconferência. Eu creio que não tinha o que eu tinha, portanto, era a redação final, já está. O regulamento, que mandarei o texto, mas com a grelha anexa que ficou estabelecida, portanto, para as entidades, é esta. As audições do Partido Socialista é uma questão que só se colocará no próximo ano, e quero ver quem é que vai para a comissão de inquérito, porque depois quero ver quem é que vai ter tempo para as fazer.
De qualquer forma, já agora, sobre essa matéria, não temos nenhuma objeção a que sejam em janeiro, mas recordo que já fizemos um requerimento em que precisamente calendarizamos e sugerimos um primeiro bloco de audições. Portanto, se pudesse ser nesse quadro, acho que já estão identificadas 5 ou 6 bancos.
Tudo bem,
para ser ouvidos nessa altura.
A nossa próxima reunião será então na quarta-feira de manhã. Sim, quarta-feira de manhã, dia 16, porque temos plenário à tarde. É a redação final e, portanto, já podemos ver até se, entretanto, peço aos serviços para recordarem os termos, ver se vimos. Senhores deputados, obrigado. Muito obrigado e... Sim? Sim. É verdade, só um momento, Eduardo, só desculpa, só uma... Só um momento, os serviços lembram, e bem, que esta sexta-feira termina o prazo das propostas de alteração para aqueles 3 PPLs e PGLs que vão ser votados. Se calhar podemos marcar uma reunião para terça ao final da tarde, não? Ou também acham que dá para fazer na quarta as votações finais? Mas aí, que eu tenho é que são projetos
tenho,
que não são
tenho,
muito
complexos. Com toda a sinceridade, eu tenho alguma reserva que neste quadro geral, se a gente consiga fechar isto tudo. Eu, aliás, tomava até, se calhar antecipando, e para ajudar já a resolver, já no outro dia foi o Sr. Deputado Duarte Alves que fez o requerimento, eu na altura não disse nada, agora seria a minha vez de fazer esse mesmo requerimento, e protelava este prazo de entrega de propostas, se, com a perfeita convicção de que só vai ser depois reagendado em janeiro.
Deputado, é que... Insistiu muito para concluir o processo legislativo este ano.
Eu sei que fui eu que insisti. Eu sei que fui eu que insisti, mas
então, prorrogado até quando?
As vicissitudes da vida são o que são.
Prorrogado até quando?
Até ao final da semana, pronto.
Da outra semana.
Até o dia 18?
Sim. E a votação será depois. Pois aí, na primeira semana de janeiro, resolvemos esse problema.
Teoricamente, imaginemos que o governador não pode vir no dia 22 de manhã. Temos 22 a plenário à tarde, podia ser podíamos fazer uma reunião para aprovar isso.
Sim, com certeza, podemos.
Não, por isso é que eu estou a dizer, se calhar dia 18 é capaz de ser muito longo para o prazo.
Então por minha parte, podíamos ficar para terça-feira ou quarta-feira.
Dia de 15, prorrogado até 15.
15, ok. Pronto, até
então vai
15.
Ser prorrogado até 15.
Até 15.
Que é
até 15.
Os prazos de propostas de alteração que estão pendentes, que terminam na sexta-feira, passam para dia 15. E provavelmente votaremos no dia 22, se não houver... Ok. Se não, só para o ano. Pronto.
Ok.